cabazada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente, literalmente juntos, para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez pela segunda vez hoje, porque...
Com muita estupidez.
Estivemos 20 minutos a falar para o ar porque não se colocou a gravar. Pedro Teixeira, quer pedir desculpa?
Ai, não fiz propósito, mas peço desculpa, amigos.
Sim, meus amigos, caro ouvinte, sabemos que o caro ouvinte precisa de terapia. Num especial hoje 15 a 0, apenas dedicado à análise deste Porto 5, Benfica zero, não vamos trazer rubricas, não vamos lançar outros jogos, vamos sim falar do momento do Benfica. Pedro Pardal e Pedro Teixeira, a pergunta que mais importa agora fazer a nós e talvez à nação benfiquista, como é que se sentem?
Ai. Eu estou cansado, sinto-me cansado. Tive uma noite
Sim.
má. Não sei se foi pura coincidência, mas tive até às 2 da manhã a olhar para o teto, literalmente. Não consegui dormir. Foi mal e quero aqui também deixar o meu pedido de desculpas aos nossos ouvintes pelo tempo que tiveram que levar comigo a defender o Roger, apesar de tudo que já critiquei também, não é? Mas sempre defendi, sempre disse que é alvo de crítica, mas continuo a ser o meu treinador, porque não podemos andar sempre a mudar de treinador, ganhamos uma vez, depois a seguir já não ganhamos, já não presta, não pode ser assim, mas por isso quero deixar aqui o meu pedido de desculpas, porque acho que chegou o momento e a hora em que já todos percebemos que claramente o Roger não é nosso treinador, portanto não é que ontem nem se dignou pedir desculpa a nós, aos adeptos. Não teve uma única, acho eu, corrijam-me se estou errado, mas não ouvi a dizer nada sobre o apoio fantástico que tivemos no Dragão. Portanto, por isto tudo, eu deixo aqui um pedido de desculpas e também fiz o trabalhinho de casa e deixo, para fazer um favorzinho ao Roger Schmidt, se ele quiser. Agora já não é capaz de já não chegar a tempo, não sei onde é que ele mora, mas às 3h30 na Ryanair tinha um voo para a Colónia. Portanto, acho que ainda dá para aproveitar. Senão também pode ir na Lufthansa, não é? Mas entre o bom e o mau, ele escolhe sempre o mau. Portanto, acho que a Ryanair é a escolha ideal para ele. E é isto, e é isto.
O Pedro Pardal, que de resto dá o exemplo, pedir desculpa e também mudar de opinião, ou mudar de inverter uma opinião. É uma decision, Pedro Pardal.
My decision.
É mais decision, mas que.
Desde já está qualificado em muitos aspectos decisivos para ser treinador do Benfica. Pá.
Tendo do Benfica, Pedro Pardal juntar-se ao puto 10 anos que falava.
Yeah, eu sou meio adjunto.
Exatamente, vai ser o teu adjunto. Pedro Teixeira, considerando não apenas o jogo de ontem, embora o jogo de ontem tenha sido colorário, corolário, agora já não sei dizer, deste momento que se prolonga já algumas semanas para cá, eventualmente desde o início da época, com a Vanessa na altura de haver alguns problemas de lesões e Roger Schmidt inventou um pouco, mas agora não há desculpa. Considerando tudo isso, Roger Schmidt chegou a um ponto de não retorno. É o momento mais baixo de Roger Schmidt, ao serviço do Benfica, e se sim, é irreparável. Chegou à altura de divórcio, embora essa pergunta seja mais dirigida para mim, mas sentes que chegou o momento irreparável, de Roger Schmidt ao serviço do Benfica?
Enfim, aparentemente para o Rui Costa não é esse momento, mas acho que isso podemos discutir mais à frente. Para mim, a somar aqueles defeitos que eu apontava ainda há poucos episódios atrás, defeitos esses que Roger Schmidt teimosamente, isto não é um pleonasmo, teimosamente ele não os corrige. Acho que para mim, sim, sem dúvida alguma, ontem deixou de ser o treinador do Benfica, aconteça o que acontecer. Lembro que ainda estamos na luta pelas três competições e sei lá, pode acontecer um pequeno milagre em termos de exibicionais e de resultados, mas acima de tudo, porque o Roger Schmidt disse na conferência, a partir de ontem, deixou de ser meu treinador de forma inequívoca. Já nada me liga a este Roger Schmidt. Acho inadmissível que perante um desastre que ele próprio qualificou, salvo ele, desta forma, como um desastre
Sim.
desta dimensão, tenha havido tal desrespeito pelos adeptos, em particular depois de uma demonstração de benfiquismo. Quer dizer, nós fomos goleados em campo, mas demos goleada nas bancadas, a perder 4-0, e só soubia Benfica durante largos minutos. E Roger Schmidt não teve a humildade, que não é mais nada do que isso, humildade, de pedir desculpa a estes adeptos e aos outros que estão em casa. E acho que isso é sintomático, por um lado, de todos os outros defeitos que ele tem apresentado, a sua teimosia, a sua capacidade de reconhecer o erro. E Roger Schmidt, numa versão muito infantil, recusa-se a pedir desculpa aos adeptos do Benfica, e portanto eu recuso-me a ter Roger Schmidt como treinador do Benfica. E já agora, se me pede, eu peço desculpa àqueles adeptos que foram fenomenais ontem.
Sim, os adeptos do Norte novamente demonstrar que são Benfica, e talvez seja das melhores versões de adeptos do Benfica que temos, num terreno profundamente hostil e naquelas condições. Pedro Teixeira, continuo contigo. À semelhança da primeira edição. Bom, caro ouvinte, mais uma vez aqui, a terapia que necessita, 15-0, mas continuando contigo, Pedro Teixeira. Sim. Ontem foi potencialmente o exemplo máximo daquilo que é uma equipa com um treinador que não tira partido da melhor versão da sua equipa. Podemos determinar se é porque as morrice, se é porque acredita mesmo naquele 11 que lança. Tivemos essa equipa contra, talvez, uma equipa que tem o treinador que Roger Schmidt se defrontou até agora, que mais se adapta, ou cuja virtude é adaptar-se ao máximo, explorar ao máximo a equipa que tem pela frente, Sérgio Conceição, com um Porto que está bastante longe de ser o Porto mais ameaçador. Eu estendo mais até, Pedro Pardal, o teu espectro temporal. Eu não tenho problema nenhum em dizer que é o pior Porto dos últimos 40 anos. Eventualmente, um Porto... Não, desde Pinto da Costa. É como eu resumo, desde Pinto da Costa, olhando para trás, embora não fosse vivo.
Já o Porto de Licá, não se esqueçam desse.
Sim, e houve o Porto do Cândido Costa e tudo mais. Mas este Porto é muito suave. Epá, olhem para a época que está a fazer. E olha, diga aqui com toda a vontade, se calhar no próximo jogo empata já. Este Porto é suave. O Porto
Cândido Costa foi campeão europeu, só uma pequena nota.
Não, eu digo aquele Porto, e aí já foi quase emprestado. O Cândido Costa até foi emprestado a meio da época. Aquele de 99, 2000, 2001, 2002.
Ok.
Pronto, mas whatever. Pronto, voltando ao ponto.
Sim,
voltando ao ponto. Portanto, um treinador que se tem virtude é essa, é adaptar a equipa ao adversário. Ficou exposto o Roger Schmidt à sua maior fragilidade e, ao mesmo tempo, maior que as morrice, que tem sabotado a nossa equipa. Isso torna Roger Schmidt exposto. É este, será este o verdadeiro Roger Schmidt? Pegando até na pergunta que Pedro Pardal fez há muito tempo, que há dois Rogers, o do ano passado e este. É este o verdadeiro Roger Schmidt? Ficou exposto?
Ué, ontem tivemos, no fundo, uma tempestade perfeita. Não só pela repetição de alguns erros por parte de Roger Schmidt, erros que nós já tínhamos identificado e que ele veio a repetir ao longo das últimas jornadas, com resultados que acabaram por ser lisonjeiros, porque quem analisa futebol, ao mínimo, não precisa de ser uma análise profunda, identificava erros crassos, como, por exemplo, não quero insistir sempre na mesma tecla, mas, por exemplo, Morata lateral esquerdo. Juntar isso a jogar contra um adversário que tem um treinador que lê na perfeição as fragilidades dos seus adversários, que monta a equipa e a estratégia de jogo a pensar especificamente nas fragilidades do adversário e como pode explorá-las da melhor maneira. Juntar a isso sempre uma intensidade, uma atitude irrepreensível deste nosso adversário, aconteceu a tempestade perfeita, e alguns erros individuais de alguns jogadores, a expulsão, etc., acaba por ser o corolário, como tu dizias, de todos os erros que o Roger Schmidt tem cometido. Algo que não, acaba por não ser uma surpresa para nós. Não estávamos à espera, se calhar, ninguém estava à espera de ser goleado na Dragão, mas cair assim, no fundo, não, acaba por não ser uma surpresa para quem tem vindo a alertar para estas situações, para estas fragilidades do Benfica. E aconteceu da pior forma possível, sem dúvida.
Pedro Pardal, isto é, continuando neste tema e na importância de ter um treinador, parecendo que não dá jeito, este 5-0, obviamente um resultado tão gordo num jogo destes, em equipas, pronto, clubes pelo menos pares, portanto, de igual valor, Um resultado tão grande expressa sobretudo de mérito de uma das equipas, neste caso mais do que um 5-0, pensas que terá sido um menos 5 este resultado no Dragão do Benfica, em virtude do treinador e das decisões do treinador?
Eu acho que mais do que de mérito do Benfica, há muita estupidez, porque na verdade o que aconteceu no Dragão foi algo que já há muito tempo que andávamos a alertar. Eu já não sei há quanto tempo que andava a dizer que o Benfica andava a ter sorte, que andávamos a ganhar jogos sem saber muito bem como, porque as equipas adversárias criavam inúmeras oportunidades, e o Benfica sempre com os mesmos erros, não é? Nós insistimos e insistimos e insistimos sempre naqueles erros que colocam sempre a equipa em desvantagem. Basta ver, né, como o Morata é o defesa, o lateral, ou defesa, já não sei, mais driblado da liga, não é?
10, perdão, há meia hora, 10 duelos perdidos.
Pois,
Fez Conceição
mas
aparecer um Maradona.
isto já é um habitué, porque isto acontece recorrentemente, não é?
É o
Eu
jogador mais driblado da liga. Sim,
lembro-me
10,
agora
10 duelos em meia hora.
daquele jogo em segunda mão, em Toulouse. Eu salvo erro, ele entra ao intervalo, não é? Não é? A primeira alteração que nós fazemos é a entrada do Morato, não foi? Já não, agora
Não.
não tenho bem
Eu
memória,
não
mas.
fui.
Ah, não, foi ao
Isso
contrário, ele saiu ao
sim, foi ao
intervalo, foi
contrário.
ao contrário.
Certo, 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 certo.
Então foi outro jogo qualquer, agora não me encontro aqui, mas. Talvez. Ah, não, com o Vizela, para a taça,
Foi
que
com o
ele entra.
Sporting. Foi com o Sporting.
Sim, com o Sporting também entrou, é verdade, mas então, me lembrei de um jogo fora, para a taça, com o Vizela, que nós
Ah, muito
até
bem.
tínhamos o jogo controlado até.
Ah, certo, certo, sei, estou a ver.
E do nada entra o Morata para o lateral esquerdo, porque há esta ânsia do Roger Schmidt em meter o Morata a defesa esquerda. E ele entra,
Sim.
e mal ele entra, o Vizela passa a atacar exclusivamente por ali. E o Morata perde os duelos todos, uma coisa. E ainda andam lá em escaramuças, quase que vai para a rua. E uma eliminatória que estava praticamente ganha ficou ali até ao fim incerta.
Termina, sim.
E então é assim: quando insistes sempre nos mesmos erros, obviamente que a coisa pode não correr sempre mal, não é? Tens o tal fator sorte que é o que o Roger Schmidt tem tido, mas em algum momento vai correr mal. E correu agora contra um adversário que sabe ler perfeitamente essas fragilidades. Eu não digo que os outros não saibam. O problema é que os outros, se calhar, ainda tinham tantas armas tão fortes como as do Porto, que apesar de ter uma equipa que, pá, claramente está no lugar que merece na Liga, porque o Porto não é mais do que isto, mas apesar disso, tem jogadores ainda com alguma qualidade individual. E mais do que isso, tem um treinador que sabe juntar as suas armas e fazer ali um bloco unido num objetivo, não é? O próprio Sérgio Conceição disse com todas as letras o que é que olhou o Benfica e foi fácil de ver. Era os atacantes do Benfica não pressionam, temos espaço no meio-campo para jogar, bola para as alas, laterais adaptados, é meter os nossos alas aí para cima deles e num para um somos mais fortes e vamos conseguir fazer a diferença. E foi exatamente isso que aconteceu, não é? Não é preciso ser também nenhum mago, não é? Portanto,
Sim.
acho que não há muito mérito do Benfica, há estupidez, há mérito do Porto por só aproveitar e ler esses erros e capitalizá-los numa vitória claríssima, não é? Que já se esperava que pudesse acontecer.
Sim, Pedro Teixeira, agora falando um pouco também dos jogadores, já que analisámos Morato e aqui fazemos um disclaimer, não é bater nos jogadores, porque Morato está a ter o seu valor, a defesa central, fazer só esse disclaimer, porque a parte fraca é sempre quem está em campo, quando o plano falha e não tens um capitão em chefe. Muitas vezes os tripulantes ou os marujos não têm muita sorte, é uma solução. Falamos aqui de Morato, 10 duelos perdidos em 33 minutos no Dragão. Morato, como disse bem em Conceição, era explorar num para um estes jogadores com várias fragilidades. Podemos falar de Tankstedt, um jogador que pode ser dos três o que pressiona melhor, mas potencialmente não
Nem
tem.
isso, nem isso fez.
Qualidade para, não tem qualidade para ser ponta-lança do Benfica. Podemos falar de João Mário, um jogador que tem reto passe, surpreendentemente, eu recordo aqui aos caros ouvintes que eu e Pedro Teixeira, pelo menos, somos lugar 6.308 na fila de espera e João Mário, sorte divina,
Surpreendente.
está passou à frente,
Foi
está à
a prenda de
frente.
Natal do Roger.
Sim, não é apenas dias namorados, eu acho que foi mais isso, embora, pronto, já durará muito tempo.
Pois.
Podemos falar de Neres no banco, podemos falar de Tino, que é reverendo, aparentemente. Florentino é reverendo, é padre, que também joga a bola. Nós temos a sorte de ter um reverendo da igreja de. Como é que se chama? Da Revelação ou Raio? Como é que se chama?
Não
Iurde, é
sei.
da Iurde,
Cadê
dar apoio psicológico aos jogadores. É um padre que joga bem a bola, surpreendentemente.
Há um
Enfim.
Mundial de Padres, qualquer dia.
Vai lá o Florentino, exatamente. fazer só aqui, antes de passar a palavra a Teixeira, Di Maria, que sou muito crítico em relação a ele, pela incapacidade de pressionar que tem, que dá ao Benfica. Ontem foi dos poucos que pressionou no alto dos seus 36 anos, cortou bolas da linha de fundo. Vale a pena dizer, Di Maria foi um dos poucos que quis correr. Ao contrário, João Mário pressiona com os olhos, é uma coisa notável. João Mário pressiona com os olhos, um jogador que está no meio-campo, enfim. Não tenho palavras nem descrição para João Mário. Pedro Teixeira, no campo, nos jogadores, já vamos à análise a Roger Schmidt. No campo, quem é que falhou e como de todo este lote de 11 jogadores que pululou no campo?
Acabaste por resumir tudo, não é? Até me custa agora ir aprofundar, mas sem dúvida que só reiterar tudo o que tu disseste, reforçar também com o Otamendi a juntar ao erro do clássico do Sporting, acabou aqui pronto a cometer vários erros, desde logo aquela abordagem ao cruzamento do filho do Conceição, estava a faltar o nome do Chico.
Francisco, Maradona, Maradona, Maradona.
E depois, claro, acabou por ser expulso, que ditou o fim do jogo e provavelmente ditou também a goleada histórica. Mas perante um desastre coletivo, que eu acho que é o que tanto elogiámos no ano passado, o que tem faltado esta época, e o que nos salva, por outro lado, tem sido as individualidades. Falta-nos o coletivo e salvam-nos as individualidades. Perante este desastre coletivo, não consigo focar num único jogador. Pareceu-me que havia dois ou três marinheiros a tentar remar contra a maré, mas é genericamente tudo muito mau.
Tens
E
algo a
lá
dizer
está.
sobre Carreira, já agora? Carreira, um jogador lançado nas
Eu,
circunstâncias em que foi lançado.
fui crítico, eu sou dos maiores críticos desde o ano passado. Estas adaptações que foram sendo feitas para as laterais. Eu não gostei quando o Austin assumiu a lateral direita o ano passado no lugar de Gilberto. Foi dos únicos, foi dos poucos. Vocês até discordaram muito de mim nesse aspecto e eu respeito, porque apesar de tudo, o Austin, a lateral direita, acaba por. Não é uma adaptação como Morata, a lateral esquerda. Ainda é, esta época acabou por cumprir em pleno, a dada altura, até com números muito satisfatórios. Mas no lado, já no lado esquerdo tem sido. Quer dizer, para mim é incompreensível. Eu dizia aqui, vamos buscar o indivíduo da equipa B. Temos lá dois ou três jogadores, certamente, para jogar nesta posição. O Gaio foi titular no Sporting, ainda hoje é muitas vezes titular no Sporting.
O Edu
O
foi titular
Porto
no Porto.
joga com o Zé Du. Quer dizer, nós estamos agora a inventar o futebol, a jogar com o Morato, que, não, que é claramente um peixe fora d'água naquela posição. Pá, e o Carreira, ontem, acabou por entrar. Quer dizer, obviamente ele deve ter algumas fragilidades, percebe-se algumas, ainda não tem, sobretudo na forma como defende, no seu posicionamento, e depois falhou até alguns passos, mas mostrou logo vontade de ir para cima do adversário, fez uma recuperação, fez uma boa arrancada. Vai ser muito pior que o Morato, tenho muitas dúvidas, não é? É que se o Morato defendesse bem, a lateral esquerda não defende. Portanto, não. Não, não, para mim, nem sequer é motivo de dúvida que o Carreiras devia jogar naquela posição, na ausência do Bernat, claro.
Sim, o Bernardo, quem?
Na ausência.
O.
É o meu que está mais presente, é na ausência dele.
Sim, quando aqui já falámos também, Otamendi, Pedro Pardal, um jogo também
Pô,
desastrado.
também anda num péssimo momento de forma, já não é de agora.
Sim.
Tem feito uma época muito abaixo.
Um capitão, mais uma vez, o nosso capitão a fazer aquilo, enfim, podemos falar sobre isso, mas dos jogadores também já se falou tudo. Enfim, Pardal, podes também expandir esse ponto, mas eu também fazia. E até se quiser expandir o facto de Bá lesionado ter que jogar lá com Auschwitz, é mais um sintoma da preparação paupérrima desta época. Voltando a Roger Schmidt, depois se quiser expandir nesse ponto, podes expandir. Eu sinceramente sei o que perguntar. Estou tão triste.
Pega aí, pois é assim, pega daí. O facto do Bá
Pega,
estar
pega, pega.
lesionado é só, lá está, como estavas a dizer, só mostra mais uma vez logo o planeamento errado logo da pré-época, não é? Que alguém decidiu que não era preciso ir buscar um lateral direito, porque supostamente tinhas o João Vítor adaptado, não é? E porque tinhas o Alves adaptado, não é? E aqui andamos com o Alfonso a alternar entre lateral
E
esquerdo e
atenção,
lateral
perdão, e
direito.
com a conivência da direção, porque não sei se viste
Sim, sim,
na
sim.
entrevista do Rui Costa, ele próprio insinuou Auschwitz,
Sim,
Slatan,
Caustas. Tá.
do melhor lateral direito da liga, quer
Sim,
dizer,
sim, sim, sim.
enfim,
Pronto, que não é, mas pronto.
de todo.
E logo aí é logo um sintoma, não é? Do que foi, do que estava para vir. Depois, em relação a este jogo, epá, não há muito mais a acrescentar, porque a verdade é que quando tens tanta peça desequilibrada, o coletivo, como já aqui falámos, vai desmoronar, não é? Podes ter um João Neves a correr mais a toda a gente naquele meio-campo, mas obviamente não vai tapar todos os buracos. Podes ter, sei lá, o Di Maria, que também esteve muito bem agora no, neste jogo, mas se não tens mais ninguém também do lado dele a fechar ou a ajudar, não é, nas compensações, vai ser impossível. Se tens um dos centrais num péssimo momento de forma, desde há algum tempo esta parte, também meter água constantemente, vai ser muito difícil. Se não tens lateral esquerdo, vai ser impossível. Se não tens ponta de lança, pá, não sei como é que queres marcar golos. Portanto, são muitas coisas,
Meio campo também.
são muitos buracos. Sim, tá o João Neves
João Mário.
sozinho, né? Que o João Mário
Sim,
nem
sim,
existe.
sim, sim.
Depois tens o Coxo, que também nem existe, para defender, esquece, está quieto, não se mexe.
E naquela posição, extremo quase, Coxo não faz sentido.
Depois é isto,
Não
é,
faz
nós
sentido.
andamos é adaptações atrás de adaptações. Pá, o Coxo já jogou a 8, já jogou a 10, agora está a jogar na ala. Pá, logo, isto diz tudo, quer dizer, tens o Alston, lateral esquerdo, lateral direito, ala. Pá, tens o João Mário, ala esquerdo, agora está no meio. O que é isto? Não? Isto não se percebe nada. Isto parece um gajo que está ali completamente perdido, que não sabe o que é que há de fazer, que ia na rua e alguém disse: olha, viste o treinador do Benfica? Pronto, está bem. Quem é este gajo? Olha, um lateral esquerdo. O gajo é alto, é loiro e tem pé esquerdo. Se calhar pode jogar lateral esquerdo. Pá, são
Sim.
demasiadas lacunas. Portanto, não consigo, obviamente, estar aqui a bater num em específico, porque depois vai tudo funcionar mal, como tem funcionado. O Benfica não anda a
Sim.
jogar nada há algum tempo, mas pronto.
De resto, o Benfica, que mais uma vez deu pelo menos 45 minutos de avanço, porque entra Tino, entra Carreras, Neves, Neres, entra. Ah, creio que Neres entra depois do 3-0 ou do 4-0, já não me recordo, com Cabral. Isto só para dizer que o
Depois de
Benfica
3-0.
entra com uma equipa titular composta com uma, duas, pelo menos três adaptações de caras, Coxo, Morata e Auschwitz. João Mário, se quisermos entender como uma adaptação, porque não tem jogado ali.
Sim.
Bom, Rafa jogou sempre naquela posição, portanto, mas pelo menos quatro adaptações num jogo deste nível não pode, temos que terminar com isto, enfim, mais uma vez com uma parte de avanço. Eu senti que Carreras, pelo menos, fez o melhor jogo que Morato, pareceu-me, com muito mais vontade de subir,
É,
pareceu-me
preciso muito.
que
Foi
não é
ingrato
preciso muito.
porque depois tivemos a expulsão e o jogo acabou, não é? Era
O jogo aí
impossível fazer
acabou,
mais.
sim. E aí não dá para culpar, nem eu não consigo culpar Turbino, ao contrário do que se diz por aí. Pode ter responsabilidade num golo ou noutro, mas. Amigos,
Mas
o primeiro golo.
não é o. Quer dizer.
Não é? Quer dizer, primeiro golo, Anjinhos, Galeno aparece sozinho. Segundo golo, outros Anjinhos, creio que foi numa. Já não me recordo, numa marcação má a sair do meio campo. É uma cambada de Anjinhos, estes tons. São, mais uma vez, são marujos, um pouco à deriva. Sem capitão em chefe. Voltando ao tema Roger Schmidt, Pedro Teixeira. E aqui podemos passar por cima da designação deste resultado. Também vale a
Até
pena
porque
dizer isso.
não foi anunciado nas nossas redes sociais, já agora. Também é
Ah,
uma
sim,
ilação a tirar.
podemos também falar sobre isso, da excelente comunicação da
Ah,
Benfica,
sim.
pela direção de Pedro Pinto, que já aqui também fomos muito críticos. Aqui 5-0, um jogo. Eu não tenho problema nenhum em dizer que é a maior humilhação da minha vida enquanto benfiquista, e não é por 5-0 no Dragão, porque já lá levamos 5-0. É 5-0 contra este Porto e nestas circunstâncias. Pá, pesa bastante. Portanto, aqui uma palavra de solidariedade a todos os benfiquistas. Mas voltando ao tema Roger Schmidt, Rui Costa pediu desculpa, foi apanhado na. Se calhar foi coincidência, foi apanhado nas imediações do Dragão e pediu desculpa. Roger Schmidt acha que não tem que pedir desculpa. O que fazer agora? O que fazer agora? Falando da cúpula do Benfica, não no balneário apenas, Rui Costa. É exigido a Rui Costa ou à direção do futebol que exija mudanças imediatas a Roger Schmidt, isto no cenário de Roger Schmidt não ser despedido, ou dele não se demitir, Roger Schmidt continuando, Rui Costa deve exigir, deve-se imiscuir no terreno do futebol, na prática, e exigir mudanças imediatas, em virtude de estarem 48 milhões no banco investidos em janeiro, fora o investimento avultado que foi feito no verão, É exigida mudança imediata a Roger Schmidt?
Ah, eu só, para contribuir para esse debate, só quero dar aqui uma nota. Faz agora pouco mais de 2 anos que o Benfica foi ao Dragão para a Taça de Portugal, perdeu 3-0. Vinha de uma vitória no campeonato onde ganhou 7-1 ao Marítimo. Estava, na altura, a 4 pontos do primeiro classificado. Estava na Liga dos Campeões, nos oitavos de final, salvo erro. Talvez erro não correto, nos oitavos de final. Estava na Taça da Liga. E tinha perdido 3-0 para a Taça de Portugal, à partida eliminada da Taça. À partida não, com toda a certeza, porque era um jogo a uma mão. E o que o Rui Costa fez nessa altura foi despedir, sem desistiu da época, e despediu o Jorge Jesus, colocou o Nelson Veríssimo, e aí acho que foi o verdadeiro erro, acabou por desistir da época. E nós estamos, apesar de tudo, numa situação semelhante neste momento.
Deixa-me só corrigir, Teixeira, desculpa interromper-te, só para sermos rigorosos. Jorge Jesus sai no início, para não dizer no final de dezembro. Já é veríssimo que está nessa fase.
Exatamente.
Ele perdeu no Dragão para o campeonato, sim. Ele perde para o campeonato, com tudo em aberto na mesma, mas ele é depois de uma derrota pesada no campeonato, no Dragão.
Perdemos 3-0 para a Taça, tínhamos... salvo erro, foi logo a seguir
esse
jogo.
Vem no seguimento da polémica com o Pizzi e...
Acho eu, tenho quase certeza. Mas a questão é, acho que está tudo em aberto, nós estamos a um ponto do primeiro lugar, sendo que podem ser 4 se o Sporting vencer o jogo em atraso, estamos na luta pela Liga Europa, estamos na luta pela Taça de Portugal, estamos a um gol de empatar a eliminatória, e para mim acho que está tudo por ganhar, né? Está tudo para ganhar, tudo é possível. Agora resta saber, já percebemos que Rui Costa não vai seguir o mesmo critério que seguiu há 2 anos, provavelmente assumo como um erro. Na minha ótica, seria um erro despedir o treinador para, por exemplo, colocar Nelson Veríssimo, digo Nelson Veríssimo porque está novamente na equipa B, como treinador interino, mas é preciso perceber quais são as possíveis soluções para o momento. Eu não tenho muita fé que Roger Schmidt consiga liderar a equipa para vencer algum destes troféus que ainda estão em aberto, e quer dizer, o que é que pode acontecer em breve? Podemos perder mais um ou dois jogos decisivos e voltamos a ter esta discussão, portanto podemos estar pode tornar uma inevitabilidade ele sair, e portanto o Rui Costa tem de facto uma decisão difícil para tomar. Tudo também depende muito das soluções que estão disponíveis no mercado para poderem assumir...
Mas é realista, desculpe-me, Roberto, é realista esse cenário de Rui Costa, de repente, a menos que Roger Schmidt se demita, mas Rui Costa agora interromper o projeto e ir à procura de um treinador. Vês isso como cenário sequer realista neste momento?
Foi o que ele fez há 2 anos.
Mas aqui, repara, Jorge Jesus não era um treinador da direção dele. E o Jorge Jesus acaba por seguir por circunstâncias especiais. Na altura falava-se muito dos problemas no balneário, aquele Pizzi, aquela situação de Pizzi que afastou os dois. De resto, Jorge Jesus é despedido dia 28 de dezembro de 2021, depois do clássico Porto. Já não me recordo agora se foi para a taça ou se foi para o campeonato. Aqui são circunstâncias diferentes. Isto é uma aposta de Rui Costa, para o projeto de Rui Costa. É o primeiro treinador lançado por Rui Costa. Os indicadores dão-te esses sinais de Rui Costa que pode haver aqui um despedimento de Roger Schmidt?
Não,
achas
não
isso uma solução realista por parte do presidente?
Não, o Rui Costa não dá esses sinais, claramente. Dá sinais de tentar, ou pelo menos na reação imediata, não deu esses sinais. O que de certa forma é compreensível, não é? Tipo, embora eu acho que compete ao presidente e à direção estarem atentos ao que está a acontecer, e não é deste jogo, não é? Do que vem acontecendo há algum tempo,
certo.
E perceberem se a liderança de Roger Schmidt tem futuro. E estarem preparados para esses cenários é estar preparado também para com outras soluções que não são muitas, aí tenho que conceder, não há muitos treinadores no mercado que pudessem assumir o Benfica nesta fase, provavelmente nem no fim da época, não será fácil encontrar um substituto, mas é uma discussão que tem que ser tida neste momento, e para o bem e para o mal, correndo bem ou mal, acho que o futuro do Roger Schmidt o treinador está a prazo no Benfica, não é? Portanto, Não me atrevo a dizer qual é a solução imediata, mas, ou a assumir uma solução imediata, mas parece-me a mim que é algo que vai ser cada vez mais atual, a decidir qual é o futuro do Benfica.
Pedro Pardal, regressando ao ponto de partida para esta conversa, o Rui Costa, vês Rui Costa mais inclinado para a solução de resolver o contrato com o Roger Schmidt e tentar salvar o resto da época não com um treinador interino como o Nelson Veríssimo, mas à procura de um Leonardo Jardim ou de outro treinador, embora seja pouco provável que entrem no projeto a meio, com a meia da época, um treinador desses apanhar o Benfica nestas circunstâncias, podemos discutir isso. Vês mais esse cenário ou o outro, como referia, de Rui Costa exigir mudanças na prática, imediatas, nomeadamente nos 11 escolhidos e na abordagem?
Se fosse para despedir já, tinha que ser ou hoje ou amanhã, tinha que ser uma coisa imediata, não é? Como não vejo esse cenário aparecer, uma coisa é certa, as exigências vão ter que acontecer, como é óbvio. Eu vejo uma reunião de emergência a acontecer com, pá, um pedido de esclarecimentos, o que é que se passa, o que é que não se passa, o que é que se pode fazer para dar a volta a isto, porque ao fim e ao cabo, como tu disseste, está muito dinheiro em jogo, não é? Não só o dinheiro que já gastámos como o dinheiro que está em jogo para entrar na Liga dos Campeões, não é? Onde só entramos diretamente se formos campeões e onde, se não formos campeões, temos que manter este segundo lugar. Portanto, eu vejo com apreensão os próximos meses, porque, sinceramente, depois de ver o treinador a assumir que não devia pedir desculpas e no momento a seguir vejo o presidente a assumir as desculpas, não é? Pedir desculpas aos adeptos. E ele depois até foi abordado com o facto do Roger Schmidt ter dito não pedir desculpas e ficou assim, pareceu um bocado apanhado desprevenido
Mas
ou
defendeu.
surpreendido. Sim,
Sim, mas
defendeu porque
defendeu.
também naquela altura também não ia mandá-lo, não é?
Claro, ali a quente tem que ser diplomata, sim.
Mas eu acho que isso é capaz de não ter caído bem. Eu há quase certeza que isso não caiu bem ao Rui Costa.
Certo, certo, certo.
Conhecemos melhor o Rui Costa do que conhecemos o Roger Schmidt e parece-me que o Rui Costa, como benfiquista, como profissional que sempre foi enquanto jogador. Isso para ele acho que é inadmissível. Aliás, acho que é inadmissível para qualquer adepto, seja o clube for, ver o seu treinador chegar à conferência de imprensa e de maneira tão arrogante dizer que acha que não deve pedir desculpas porque não fez propósito. Portanto, eu acho que isso aí pode ter criado já aí uma certa um momento um bocado.
Tensão, tensão.
Sim. Um momento pode ser um bocado tenso entre os dois. Porque acredito que o Rui Costa esteja extremamente insatisfeito. Nós fizemos algumas contratações para esta época. Investimos como acho que nunca tínhamos investido no mercado de inverno. E a verdade é que continuamos a fazer as opções que temos visto, não é? Eu acho que estava se calhar na altura, se não o fez já, eu acho que não vinha mal nenhum ao mundo se o Rui Costa reunisse com o Schmidt e perguntasse, afinal de contas, porque é que contratámos o Carreiras? Afinal de contas, porque é que contratámos o Marcos Leonardo? Afinal de contas, porque é que contratámos o Rolaiser? Porque a verdade é que qualquer um destes não tem praticamente minutos decentes desde que chegámos. Desde que chegaram. Eles chegaram aqui em janeiro. De janeiro até agora já fizemos quantos jogos? Pelo menos uns 10, não? Estou a mandar de
Sim,
cabeça.
10. Mas
Pronto.
deixa-me fazer uma pergunta. Vocês acreditam que eventualmente o Rui Costa exige ao Roger Schmidt que tome determinadas opções que
Não,
apostem
não, não, não.
jogadores e ele vai aceitar isso? Não vai.
Não.
Não é isso.
Mas
É
é
porque há
assim,
aqui uma nuance.
eu não estou a dizer que o Rui Costa tem que chegar, né, vai reunir com o Schmidt e dizer, olha, tens que jogar com este. Este gajo tem que jogar. Ou aquele gajo tem que jogar. Mas pode perguntar, olha, qual é que é a ideia? Qual é a ideia? Tu perguntas a alguém, qual é o. Estás a fazer assim, qual é o objetivo? Só para contextualizar, né, tens que também saber contrapor, né, porque é que estás a tomar estas opções? Quais são os dados que tens no treino que te indicam que este ou aquele está a render mais do que este ou aquele? Porque depois a verdade é que chegas ao jogo e não vês nada do que pensas que está a ser o melhor resultado nos treinos. Eu acho que é legítimo o presidente chegar e fazer um ponto da situação, não é? E dar uma apontada ao Schmidt e dizer, pá, este tem que jogar ou aquele tem que jogar. Isso era a antiga, quer dizer, a antiga é que havia
Pois.
presidentes que exigiam ao treinador que jogasse A, B e C, não é? Mas acho que há
Tudo
formas de ter
exigir.
uma conversa e saber,
Sim.
afinal, o que é que se passa. E até para o próprio Rui Costa avaliar qual será, afinal, o futuro do Roger Schmidt do Benfica.
Mas
Estás a ver?
ele exigir melhorias, exigir mudanças, eu acho que isso é o comportamento mais fácil e lógico e indispensável. Mas para a semana voltamos a ter, quinta-feira já temos um mau resultado com o Rangers. No fim de semana perdemos, ou temos mais um mau resultado no campeonato, ou uma má exibição. E
Certo.
o que é que o Rui Costa vai
Não,
fazer
é
perante
assim, estou a
isso?
dizer isto, mas eu para mim, e até já vos mandei aquela imagem pelo WhatsApp várias vezes, Roger Schmidt é rua. Era rua já. Hoje já nem treinava sequer. Ele hoje já ia na Ryanair diretamente para a Colónia ia lá para Kimstar, ou de onde é que ele é.
Mas para tentar salvar a época, ou porque...
Para tentar salvar a época, porque não, eu não dou época como perdida, pelo contrário. Eu acho
que é realista um treinador entrar agora e ganhar, e ser competente no que falta da época, no fato dos troféus? Isso é realista?
Para mim, neste momento, o que é mais realista é que nós, por este andar, não vamos a lado nenhum. Não, certo, tu não vais agora chegar quinta-feira já com o Rangers e de repente vais entrar com o Bala lateral direito, com o Carreras lateral esquerdo, com o Otamendi, o António Silva, o Florentino, o Arthur Cabral ou o Marcos Leonardo. Não vais, provavelmente vai repetir, se não vai, não vai repetir o 11, porque isto agora está aqui isto claramente está-lhe a cair o mundo em cima, mas muitas das opções que ele tem feito vão-se manter. Ele não vai mudar nada. E se o Benfica não vai jogar, agora de repente vai fazer um jogo fantástico. Os jogadores também estão, de certeza absoluta, estão muito afetados com este momento. Acredito que o Balneário esteja péssimo. Portanto...
Ora, Schmidt perdeu o Balneário, Pedro, perdão.
Ah, não sei se perdeu o Balneário, mas eu acho que os jogadores também já não acreditam nele. Sinceramente. Tu vês a linguagem corporal dos jogadores em campo. E acho que o jogador que não corre em campo, sinceramente, diz logo muito do que se calhar se está a passar também internamente. Pá, os jogadores podem um passo pode não sair bem, um remate pode não sair bem, mas pelo menos tens de correr, pá. O Benfica não corre. O Benfica não corre, o Benfica fica a olhar para a bola. Isto não pode ser tática, desculpa lá. E mesmo quando tens a
Certo, certo.
bola, os jogadores não saem do sítio. Tu não vês o jogador vir buscar a bola. Pá.
Sim.
Portanto, alguma coisa se passa. Alguma coisa se passa. Não pode ser só falta de confiança.
Pedro Teixeira, portanto, o teu take aqui, também entendes que a melhor solução seria interromper já o contrato com o Roger Schmidt e avançar com uma
Caso,
solução
sim.
interina?
Não, interina de todo, não concordo nada. Tal
Não,
como não
interina
concordo
também
há
não.
10 anos, acho que quando o Rui Costa decidiu pelo Messi Duríssimo foi deitar tudo, desistir de todas as competições. E foi o que efetivamente aconteceu. Apesar da boa prestação na Champions, para mim aquilo até foi, pela forma como jogamos, até foi de certa forma penoso. Salvaram-se os resultados. Eu, de todo, acho que caso o Rui Costa consiga, e não é fácil, ter uma solução, um treinador que de créditos firmados conseguisse pegar agora no, no, na equipa e fazer algo do que resta desta época, sem dúvida que essa era a solução imediata a tomar. Se não o conseguir, vai ter que passar por este processo difícil de manter o Roger Schmidt até onde der, não é? Vamos sempre esperar que as coisas corram bem, mas se correr mal, a pressão também vai se tornar insustentável, deduzo eu, e aí sim depois acaba por ter que corrigir a meio do processo e é sempre negativo. Portanto, não é uma solução fácil, não é uma decisão fácil. Tudo depende, na minha ótica, lá está, das soluções que ele tiver disponíveis no mercado de treinadores.
Mas há alguma solução neste momento? Não seria melhor esperar pelo final da época e começar o projeto do zero com uma nova época? A meio não poderá comprometer também essa nova solução?
Não, pronto, o que ele fez há 10 anos foi basicamente isso: colocou um treinador
Sim, mas
interino.
havia uma questão, mas era diferente. Ele queria romper com o projeto de Vieira e queria recomeçar. Acabou por correr bem,
Certo,
porque financeiramente correu bem a época,
eu
que era o mais
percebo, mas o que é
indesejável.
mais importante? É os resultados
Não, mas eu digo,
ou
trazes um treinador que será o teu treinador para o projeto a partir de agora. Não será
certo.
arriscado, considerando que pode correr mal desta. E os adeptos são os adeptos e podem não compreender se esse treinador falhar a meio de uma época. Não pode comprometer novamente, criar uma má relação e uma instabilidade desnecessária?
Pode comprometer sem dúvida alguma, mas também pode comprometer nós não ganhamos nada esta época. Tirando a Supertaça, seria para mim mais uma época falhada. Corremos ainda o risco, apesar de estarmos a 6 pontos, de não ficar em segundo lugar, que seria então trágico.
Sim, isso é trágico.
Portanto, estamos aqui num problema, não é? É um problema difícil de resolver, que tem que ser resolvido com razoabilidade, não é? E olhar tem de ser pelo menos debatido, e é isso que nós estamos a fazer, vendo as coisas de fora. Rui Costa deve fazer aquilo que disse há pouco: perceber se há no mercado soluções que lhe deem garantias de assumir o projeto, que não seja só uma vertente de curto prazo.
Vês alguma solução para dar no mercado?
Epá, neste momento, não estou assim a
Ele disse
par.
que não sabemos se são as ideais, não é?
Não estou.
Não, com certeza, a pergunta é subentendida isso, tem de ser uma solução ideal, não é? Que satisfaça
Pois.
os interesses do Benfica e o
Não
projeto.
é óbvio, não é
Epá,
óbvio, não há nenhuma. Havia, não
Eu via um, eu, pá, eu digo que ia buscar o Vítor Paneira. Grande homem.
Grande homem.
Não, é assim, não, neste momento não estou a ver, não é? Eu,
Vitor.
neste momento não faço ideia, porque também ainda não me debrucei sobre isso. Mas a verdade é que, por exemplo, eu acho que neste momento, se antes já por qualquer coisinha o Roger Schmidt até era assobiado na Luz, eu nem quero pensar como é que vai ser agora no próximo jogo na Luz, não
Ah,
é?
não, e
Porque
pior do que ele disse, depois do que ele disse,
eu não
esquece.
acredito que ele, que algum, quer dizer, não acredito. Há de haver, há sempre um ou outro, mas neste momento a grande maioria dos adeptos do Benfica, de certeza absoluta,
É já quinta-feira.
ficaram chocados com esta atitude dele. Além de toda a gente já perceber tudo o que nós tivemos aqui a falar, além disso, esta falta de humildade e arrogância extrema que ele apresentou no final de um dos piores jogos que o Benfica fez nos últimos anos, quer dizer. Portanto, eu duvido muito que os adeptos já tenham sequer qualquer tolerância para com o Roger Schmidt e provavelmente nesta quinta-feira no jogo com o Rangers, que vai ser um jogo também muito difícil, que é um jogo de uma equipa muito intensa e que se seja absoluta que tem um treinador que vai chutar o Benfica também como deve ser e vai explorar os nossos pontos fracos e basta o jogo estar ali naquele mole, naquele jogo a pastar e as coisas a não saírem bem e quando o Roger Schmidt mexer a primeira vez na equipa ou até quando apresentar o 11 que no estádio dizem o nome dele, não é? É
Sim, aí
provável
vai
que
ser
haja assim
catastrófico, sim.
uma bela de uma assobia dela para eu
Sim,
perceber
não, perdão.
que
E num jogo europeu vai
matou.
ficar mesmo mal, pá. Fica mal, pá. Fica...
Pá,
Mas é o
mas
quê?
é o que ele está a colher. A culpa é
É o quê? É
dele.
verdade, é
Aqui,
verdade,
não,
é
aqui
verdade.
neste momento agora a culpa não é de mais ninguém. Aqui já não é imprensa, já não é
Sim.
nada. Aqui é Roger Schmidt, 100% Roger Schmidt. Isto é culpa dele só. E pronto. E eu não vejo. Pá, lá está. Não consigo indicar um nome, mas custa-me continuar com este treinador porque acho que a confiança foi completamente quebrada e acho que não há ponto de retorno. E digo já, mesmo que ele seja campeão, mesmo porque ainda é possível, claramente possível, o campeonato está completamente em aberto. Eu no final da época vou manter a mesma posição. Eu acho que não há condições para continuarmos na próxima época com esta instabilidade gritante que ele tem criado à volta da equipa, porque ele claramente não sabe gerir a equipa, não há mais, acho que não há mais nada para ver. Sou da opinião que mesmo que ele seja campeão, pá, acordo de cavalheiros, está feito, vamos seguir para outra e tu segues para outra e acabou, porque acho que não há voltar. Mesmo os adeptos já estão cansados. Obviamente se fomos campeões toda a gente vai festejar, mas tenho a certeza absoluta que quase toda a gente vai dizer que Roger Schmidt não. Por isso.
Sim. Teixeira, eu estendo-te a pergunta se vês alguma solução, embora faça o que eu disse, eu acho, dou a minha opinião em relação a esse assunto, acho muito pouco provável que em março a equipe, o Rui Costa despeça Roger Schmidt, acho mesmo muito pouco provável. Pá, por uma série de razões, nem que seja por faltarem 2 meses para acabar a época. Contudo, por decidir, tudo bem, mas não, nem acho que nenhum treinador de nome aceite o projeto, aceite o desafio, mas Teixeira, que...
Não consideras que o Roger também pode chegar-se à frente e dizer que
Pode, claro,
não tem
claro. Embora,
condições para continuar?
isso não
Olhando ao
acredito,
perfil,
porque
eu acho,
percebi
sabem,
ontem.
considerando o perfil de Roger Schmidt, eu acho que na cabeça dele... Ele pode sentir que alguma coisa não está bem, mas muita coisa está bem na cabeça dele. Estás a ver?
Pois.
Há aqui um problema que eu também gostava de dizer em relação ao Roger Schmidt. Eu acho, desde que ele chegou a Portugal, e o Rui Costa disse isso muito claramente, quando lhe perguntaram porquê um treinador estrangeiro. E ele, na altura, disse: Rui Costa, obviamente, tinha sido um treinador estrangeiro bom, mas que queria um treinador estrangeiro para ser imune à toxicidade da imprensa portuguesa e do barulho à volta do futebol português. Eu acho que isso resultou, em certa medida, até certo ponto, mas eu acho que isso agora reverte em desfavor de Roger Schmidt, por uma simples razão. Não acredito que a comunicação do Benfica esteja a fazer o clipping, vamos chamar assim, necessário, ou ao escuta, fazer Roger Schmidt perceber o que se está a dizer, sobretudo a insatisfação dos adeptos. Só que há um problema. Roger Schmidt, por muito que não leia a imprensa, por muito que não sinta o pulso à insatisfação dos adeptos, ela não mente, sobretudo, no estádio. No estádio isso é irreversível. Por muito que Roger Schmidt não abra os jornais ou os traduza, o barulho que se ouve no estádio quando se diz o nome dele, isso não engana, é como o algodão. E eu acho que certa postura, ou parte da postura de Roger Schmidt, em relação a isto, à forma como se expressa em relação à equipa, ontem, em relação aos adeptos, em parte, um pouco, parte daí também, parece-me. Acho que é um péssimo trabalho da comunicação do Benfica à volta de Roger Schmidt. Só gostava de fazer essa chega. Agora, voltando-te a pôr a palavra, Pedro Teixeira. Tens algum treinador? Mourinho tem aparecido muitas vezes para ver os jogos do Benfica.
Só dar uma nota que tu dizias que, e faz sentido, que haverão poucos treinadores de nome, de concretos firmados que estejam disponíveis para pegar no Benfica nesta fase, pelo risco que está associado. Concordo em certa parte, mas por outro lado, o Benfica tem um plantel de luxo.
Yeah.
Eu acredito que há treinadores que, simplesmente colocando as peças nos sítios certos, remotivando a equipa, e claro, fazendo algum trabalho de casa, digo, relativamente ao sistema, podem fazer alguns milagres com esta equipa. O Bruno Lage entrou na equipa um bocadinho mais cedo, mas só por ter feito algumas alterações, a uma equipa que já tinha muitos anos de estar junto, uma equipa já consolidada, conseguiu excelentes resultados, como todos nos lembramos. Não é exatamente igual, porque efetivamente já estamos em março. Mas parece-me que ainda há muito jogo por jogar, há muito talento no plantel e há condições para se fazer ainda muito boas coisas no que resta da época. No entanto, não tem uma solução óbvia. Sim, o Mourinho está disponível, não sei se está disponível para o Benfica, sim, o Leonardo Jardim está disponível, mas não tenho a certeza sobre nenhuma destas soluções, para ser honesto.
O Tina está disponível?
Quem?
O Petit, pois isto está.
Está, não está?
Está. O Benfica Petit, continua.
Petit,
caralho.
O Petit, pelo menos não perdemos nenhum jogo. Ia ser.
Olha, o Petit, não sei.
Encostadinhos lá atrás.
Não, parece-me que estamos em março. Opa, por muito que só mudar algumas peças pudesse resultar, mas põe um mês, fala, três.
Mas agora não gosto do Abel, espero que não.
Eu digo aqui mesmo, eu acho mesmo que há aqui uma fortíssima possibilidade de Roger Schmidt, independentemente do que fizer este ano, de não continuar no fim da época, por uma série de razões. Embora. Bom, aí tens um ano de insucesso. A despedir agora um treinador, para muita burrada que esteja a fazer, há aquela carta do. É um treinador campeão, pronto, sempre dificulta o despedir a meio de uma época. Mas acredito que saia no final da época. Não tenho a certeza em relação a quem é que poderia vir. Abel, seguramente não. Era isso que eu queria dizer. Abel, seguramente não. Nem no início da próxima época, não. Acho que acho banal. Pá, lamento imenso. Uma coisa é o Brasileirão e futebol nas Américas. Pá, outra coisa é que, como de resto, a Jorge Jesus demonstrou, de certa forma. Só queria dizer isso. Só que outra parte, uma adenda não, uma informação que continua a ser perturbadora, o Benfica continua em blackout depois de ontem. Nunca o Benfica esteve tantas horas sem comunicar
nas redes sociais. Silvia.
Portanto, o diretor de comunicação não é o único mesmo, não é o único. Isto não é o gajo que está a trabalhar as redes, porque ele não faz as coisas porque lhe apetece. Há aqui outro senhor que tem que ser despedido. Há aqui outro senhor que tem que ser despedido.
Esta comunicação do Benfica, isto não existe, quer dizer.
Meus amigos, não sei, próximo jogo, Benfica Rangers, a subida dela Monumental à espera de Roger Schmidt. Eu espero
Cá
algumas alterações
estaremos.
imediatas. Não, isso, eu espero algumas alterações. Voltando ao ponto há pouco da pergunta.
Sim, eu Roger Schmidt vai mudar
Não,
os
eu
cinco
dizia,
jogadores do lance.
Rui Costa, eu não acho assim tão exótico. Nós não estamos a falar de dois ou três jogos mal conseguidos, ou não estamos a falar do pré-Porto Benfica. Estamos a falar do Porto Benfica, que foi o pináculo de toda uma incompetência. E surpreendente tem sido levado a cabo até agora. Não me surpreenderia se a direção Benfica de futebol, na palavra de Rui Costa, de Lourenço Coelho, não importa, exigisse tomadas de decisão a Roger Schmidt. Dito isto, tendo também a compreensão que, como o Pardal dizia, Pardal, eu não sei se a maior parte dos jogadores que vieram para o Benfica, eles podem ter tido a conivência de Roger Schmidt, mas a maior parte deles eu não sei dizer se são pedidos de Roger Schmidt. Marcos Leonardo, eu não acredito que seja um pedido de Roger Schmidt, por exemplo. Acho que foi puramente uma manobra de oportunidade, e bem. No, todo, todo, em todo o caso, o jogador está lá e foi um investimento avultado. Artur Cabral foi uma solução para Gonçalo Ramos. Jurasek foi uma solução para Grimaldo, etc, etc. Portanto, há aqui jogadores pedidos por Roger Schmidt, outros que não acredito. Isto tudo para dizer, se diante do Rangers não serem feitas alterações imediatas e concretas, Carreras titular, eventualmente Florentino no meio-campo, João Mário no banco, Artur Cabral ou Marcos Leonardo titular, por muito que rompam de forma clara com a matriz até agora levada a cabo por Roger Schmidt, por muito que sejam inusitados, se não as fizer, parece-me que Roger Schmidt não tem condições para continuar para o ano e isto revela o treinador que ele é. Face mais provável de termos numa continuidade de Roger Schmidt no próximo ano do que de repente Roger Schmidt acordar e pelo menos desenhar um 11 que represente o melhor 11 do Benfica. Parece-me isto. Portanto, eu estou à espera com muita ânsia pelo jogo da quinta-feira, de quinta-feira. Que 11 lançará Roger Schmidt? Se lançar o mesmo, é sintomático mesmo. É uma
Não, não me
questão.
acredito.
É
Isso
uma
era
questão.
doença.
É
Isso era
mesmo.
internado logo,
Não, não.
diretamente.
Se lançar o mesmo 11 num jogo com uma equipa escocesa, mas não importa, podia ser para a Primeira Liga, com o Vizela, se lançar o mesmo 11 que levou 5 deste Porto, não há volta a dar. E este é o Roger Schmidt com que teremos que contar se continuássemos com ele para o próximo ano. Parece-me. Não há solução. Quer dizer, não sei se
Mas
partilham da mesma opinião, enfim.
só num partido que eu nem sequer ponho hipótese de continuar na próxima época, mas de resto, sem dúvida.
Isso para mim é um ponto de interrogação muito grande, apesar de tudo. Embora comece a dissipar-se, porque o que temos visto de Benfica de Roger Schmidt este ano, nesta reta final, nas decisões, em jogos no Dragão, que importam muito, começam a fazer dissipar essa questão. Até agora, malta, até agora a pergunta era: pronto, este ano tínhamos limitações estúpidas nas laterais, que nos limitaram imenso. Aqui em simultâneo tens muito valor. Há aquela dúvida que o Teixeira costumava dizer sempre: porra, parece que o Roger Schmidt é obrigado a pôr todos ao mesmo tempo, o Auschwitz, Coxo, João Mário, e isso cria um ampti-dumpti. Eu gostava mesmo de ter a resposta à pergunta: Roger Schmidt com o 11, por muitos Gilbertos que tivesses no 11, atenção, mas tivesses as posições todas ocupadas. Será que o Roger Schmidt acordava e criaria uma época na linha da primeira época dele? Ou voltava a criar ampti-dumptis como fez este ano? Eu gostava de ter resposta a essa pergunta, porque é essa resposta que eu gostava de ter e que pode decidir a continuidade dele ou não, enfim. Mas com estas borradas todas, olha, estão-me a ligar. Com estas borradas todas,
Roger Smith, por favor,
é o Roger
estás
Schmidt.
a fazer só embora.
Muitas dúvidas, e muitas. Sabe o que é que eu sinto? Voltámos a janeiro de 2022. Voltámos àquele Benfica de Veríssimo. Embora essa altura tenha sido pior, porque estavas mesmo a sair de um segundo Vietnã, o reinado de Jorge Jesus, o Covid, os problemas no balneário. Mas agora, estupidamente, estás novamente em janeiro de 2022, malta. É isso que eu sinto. Parece que tudo o bom que tivemos neste. Desde a vinda de Roger Schmidt, direção nova, parece que foi tudo deitado por água abaixo, por estupidez pura. Por pura estupidez. Por casmurrice pura de Roger Schmidt. Para terminar, meus amigos, alguma. Pedro Teixeira está a fazer.
Eu só tenho a dizer uma
Diz-me.
coisa, ainda bem que hoje não há o quem sou eu, porque se tu perdesses, quer dizer, era
Era
certo, né? Se
demasiado.
tivesses quem sou eu contra mim,
Era
ia ser,
demasiado.
era demasiado, até eu me ia sentir mal. Portanto, ainda bem que hoje não
Eu
temos o
não
quem sou
sei.
eu, porque
Nem ias ter prazer na vitória.
safa, nada,
Meu
nada.
Deus, malta. Onde é que nós estamos a ir, pá? Para onde é que estamos a ir, pá? É a grande pergunta. Há outras perguntas que ficaram por fazer. Há muito a dizer. Vai
Vai
ser
ser
falado
falado
imenso. Há quem diga já que o casamento é entre o Benfica, os adeptos e o treinador é irreparável. Não há. Chegou-se a um ponto de não retorno, mas há tanto por dizer e tanto por especular e perguntar que eu não sei, pá, não sei. Até me custa. Eu sentia que precisava de falar, de ficar o dia todo aqui. Não sei, nem que seja só para desabafar. Sei lá, isto é só estúpido, é só estúpido.
acho que falta de carinho.
Estou com falta de Benfica, malta. Eu estou com falta de Benfica.
Pois,
Mais uma
pois,
vez,
pois.
mais uma vez, mais uma vez. Este gajo, o que mais dói, vamos assumir que Roger Schmidt vai sair. Talvez seja irreversível. O mais estúpido é que este cabrão já demonstrou que sabe. É estúpido. É a namorada bonita, linda, toda personalidade, lê clássicos, ouve, vai a museu, espetacular, mas depois come cocó. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que vai ao jantar, tu apresentas aos pais e ela no jantar come com as mãos e arrota. É isto, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E pronto, e fazendo aqui um wrap-up, se calhar tudo isto que estamos aqui a ver e toda esta dor aqui, este paradoxo que acabei de escrever, está à vista aquilo que nós lemos, os mais atentos, de adeptos do PSV, de adeptos do Bayer Leverkusen, que diziam na altura, sim, Roger Schmidt é um treinador de vanguarda, de elite, em algumas dimensões do jogo, mas é teimoso. É um treinador divertido, mas é profundamente teimoso. E o maior inimigo Roger Schmidt é Roger Schmidt. E repetiu-se, aqui está. Aqui está. E possivelmente, por essa razão, Roger Schmidt, apesar do bom que tem, não é o treinador certo para o Benfica. Está-se a repetir, está-se a repetir. Sim, Teixeira, sou eu o meme do Matthew McConaughey a fumar o cigarro. Sou eu. É triste, é triste. Roger Schmidt mostrou-nos um Benfica que eu nunca vi, destemido.
Estás a lidar com uma dupla desilusão, não é? Nós já passamos não, essa.
Não é isso. Eu continuo. O bom de Roger Schmidt não desapareceu. Não, está lá bem, gritante, há um ano e meio. Há um ano está lá, a berrar. O futebol, o Full Metal Benfica, o Roger Ball, está lá a berrar, os números não mentem. O que é estúpido é que o mesmo treinador faz esta... joga com o Morato, o mesmo gajo que jogou com o Grimaldo, uma época inteira, caralho. Uma época inteira, como é que põe o Morato a jogar, caralho? Não faz sentido, não faz sentido. Um meio campo que era pressionante, joga com o João Mário lá, caralho. Eu não corro há um ano, eu corria mais que o João Mário. Não faz sentido, o mesmo gajo, com a matriz de futebol do ano passado, a fazer esta merda. Não faz... Isso é que mais dói. Não é levar 5 do Porto. Não é. Não é ver o Benfica a jogar assim. Opa, nós já fomos vacinados. Pardal, tu viveste o Vietnã do Benfica. Eu vi o Benfica com o Veríssimo. Eu vi o Benfica não, de Vitória. Tu também, mas eu na altura não via futebol. Eu já vi isso tudo. Eu não vi... É o mesmo que ter é o mesmo que ter o Eriksen a ser tricampeão e depois ficar em último 3 anos consecutivos. Não faz sentido nenhum. E dói bastante, dói muito, isto dói bastante, pai. Portanto, parte da dor é esta. Eu sei que muitos adeptos, não é o lixo que diz de forma estúpida e sem pensar, Roger Schmidt rua, venha pai o Veríssimo, que se foda. Não, são os adeptos racionais que percebem que o Roger Schmidt fez bem. Ver Roger Schmidt fazer isto é o que mais dói. E sei que lá em casa a maior parte dos adeptos pensa assim. Portanto, está aqui, somos solidários, chegando ao fim deste episódio. Muita força. É o que se pede agora, muita força, muito escroto de aço e nervos de aço até ao final da época. E viva o Benfica. Esperemos que se tome uma decisão que seja a melhor para o Benfica, com ou sem Mourinho, com ou sem Leonardo Jardim, não sei, agora ou no final da época. Viva o Benfica, mas dói bastante e pronto. Era isto que eu tinha a dizer. Estou a morrer, estou, malta. Isto é muito, dói muito. Não é perder, é perder assim. Chegar a este ponto é estúpido. É pá, dói bastante, pá. Dói muito, pá. Dói muito. Isto é... Tenho que falar com o Roger Schmidt, vou pedir o divórcio, se calhar. Vou apresentar os papéis e vai ser assim. Ele vai ficar com a casa, vai ficar com tudo. Eu vou... enfim, fico com o Benfica. É o que fica. Enfim, malta. Pronto. Cara adepto.
Se tivesses nos Oscars, já estavas lá com a musiquinha de fundo.
Sim, é verdade, pá. Sim, não, a música do Hans Zimmer, do Time. Do
Ah, yeah. Olha, ficava aqui bem.
Não, malta, muita sorte e muita força. Aí estamos. Este foi o episódio desta semana. Tínhamos que fazer aqui um manifesto de benfiquismo, um ponto de ordem. Benfica Rangers, quinta-feira para a Liga Europa. Por muito que levemos cinco de vermes, é isso, o Benfica, aqui estamos, é o que sobra. Malta, voltamos para a semana. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, para mais cabazada de Benfica, mesmo na hora da derrota. Eis-nos aqui, caro ouvinte, contamos consigo. Até para a semana.
5-0! Ai não, 15-0!
Oh, não diga disso, cara. Ai, meus amigos, enfim, isto é.